Bom dia, meu irmão, minha irmã, que bom, companheiros, que bom estarmos juntos nessa caminhada junto com a palavra, que bom. E vamos dar início à nossa reflexão hoje, nessa terça-feira, dia 25 de janeiro, dia em que nós celebramos a conversão de São Paulo. Grande apóstolo Paulo. E vamos dar início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O evangelho que vamos refletir hoje, o trecho é de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Diz assim: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso, trazer para a nossa realidade, saber realmente o que que nós podemos entender a partir dessas colocações. Mas em primeira mão aqui, eu gostaria de falar um pouco, embora eu não li a primeira leitura de hoje, que essa leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, 3 a 16, e lá está falando com detalhes sobre a conversão de Paulo. Paulo ia para Damasco, né? O que que ele ia fazer lá em Damasco? Ele ia trazer cristãos para prendê-los, torturá-los em Jerusalém. Essa era a proposta dele, a missão dele, o trabalho dele, perseguir cristãos. Aí no caminho veio uma grande luz, né? Isso. Uma luz imensa, uma luz forte que bate nos olhos da pessoa, né? A pessoa fica até cega, né? Fica sem enxergar durante algum tempo. Tenta fazer isso para ver. Uma luz bem intensa, dá uma olhada assim fixamente para ela, depois você não consegue enxergar. É isso que aconteceu com Paulo. Vê aquela luz imensa, ele ficou tonto, caiu por terra. E depois foi recuperando a visão, né? Foi levado pelos amigos e tudo. Recupera a visão e não recupera só a visão, recupera a sua pessoa, o seu caminho, a sua direção, né? Houve uma conversão, uma mudança de direção. Eu penso que hoje, muitas vezes, é preciso tomarmos certos tombos na vida para a gente enxergar de uma maneira diferente as coisas e também agir de diferente, né? E passar a integrar o grupo dos apóstolos de Jesus. Para quê? Para vivermos essa abertura que o Evangelho de hoje nos propõe. propõe aos discípulos e, claro, por conseguinte, a nós também, hoje. Ir em direção a todos, não se fechar. O Papa Francisco usou outro dia uma imagem muito interessante para tomar cuidado com a espiritualidade de cupim. Papa Francisco é muito curioso, né? Ele arruma algumas imagens, algumas linguagens simbólicas muito profundas, né? Espiritualidade de cupim. Mexe, 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 mas tudo fica concentrado dentro do cupim. Não. Os cristãos devem ter essa abertura, viver no mundo. É isso que propõe o Evangelho hoje, né? Ir em direção a todos e pregar o Evangelho sem pretensão de coagir ninguém, viu? De forçar ninguém. Não é forçar nem fisicamente, nem psicologicamente. Ficar aí dizendo, se você não crê, vai acontecer isso, tá vendo o tempo de hoje, olha aí as doenças, olha as enchentes, olha os terremotos, como se isso nunca tivesse acontecido, né? Como se é a primeira vez que acontece tudo isso. E ficar pegando as pessoas menos esclarecidas para fazer medo nelas. Nós hoje vivemos numa sociedade cheia desse negócio aí. Aliás, quanto menos esclarecido é o povo, melhor para esse povo fazer a colheita deles, né? Então, o Evangelho diz aí, sem pretensão de coagir ninguém, de forçar ninguém, fazer a nossa parte e deixar que o outro exerça livremente a sua escolha. Se ele crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Né? Eu faço a minha parte, a parte do outro fica por conta dele. Agora, quando fala crer, aí é outra coisa que precisa da gente refletir um pouco, né? Porque crer não. A pessoa mostrar que ela crê, que ela está crendo em Jesus ou crendo no Evangelho. Muita gente aí faz isso de uma forma totalmente distorcida, né? Eu vou mostrar que eu creio, então vou ficar fanático. Tem gente que é complicado você até conversar com elas, porque tudo elas levam para o lado aí de religião, de Bíblia, não sei mais o quê. Fica maçante, fica chato. Elas, ao invés delas transparecerem a fé através do jeito de ser delas, né? A maneira de ser, de se comportar, de relacionar, às vezes a pessoa fica querendo demonstrar que tem fé na base do fanatismo. E ninguém aguenta fanatismo, né, gente? Não dá para suportar fanatismo. Então muita gente acaba se afastando mesmo das coisas da fé, porque interpretam a fé como uma plataforma fanática. Então, e o Evangelho nos ajuda também, o Evangelho de hoje nos ajuda a entender isso, né? A caracterizar de verdade as pessoas que creem. Então, como identificar essas pessoas que creem? Quais são as características que elas têm? É. Como identificar uma pessoa convertida que tem fé? É pela roupinha dela? pela roupa que veste, roupa eclesiástica, todo mundo olha e fala assim: aquele tem fé, olha a roupa que ele veste. Aquele outro padre não, porque ele usa umas roupas esquisitas, ele usa bermuda, isso não é coisa de padre, não. Ele usa. Agora tem que mostrar, aquele sim, aquele é padre verdadeiro, né? O fulano e Beltrana, olha a dignidade, olha como veste. Estou falando que vestir com dignidade não é bom. Só estou dizendo que as vestes, elas nunca vão mostrar quem é que está ali dentro delas, com fidelidade não. Pode caracterizar alguma coisa na vida da pessoa, mas que a pessoa depende da veste, não. E aí muita gente gosta, né, de se mostrar. Eu sempre falo o seguinte, viu? Eu não tenho medo de falar, não. Eu acho que às vezes a pessoa, quanto mais a pessoa tem menos por dentro, mais ela quer se mostrar por fora, né? Isso é terrível. Então, como que a gente vai identificar uma pessoa que tem fé? Pela roupa? Pela pregação dela? Linda, emocionante. Pela igreja que ela frequenta? Né? Ou pelo tanto de oração que ela faz? Ou pela carinha de piedade que ela faz, aquela carinha de oremos, né? Carinha de fumacinha de incenso saindo pelo cabelo. Aquela carinha de oremos, aquela coisa assim, tipo, aquela coisa mignon. Isso para mim quer dizer nada. Não, não, nada disso. Nada disso caracteriza uma pessoa que tem fé. E segundo o Evangelho, o que é mais forte para caracterizar realmente se a pessoa vive o Evangelho? Não, não é se ela prega o Evangelho, mas se ela vive o Evangelho. Pela maneira como ela é capaz de lidar com a realidade onde ela está inserida. Lidar com essa realidade não é afastar-se dela. Olha aí, a primeira coisa: expulsar demônios em nome de Jesus. Grande pergunta. E reflexão para a nossa conversão, para a nossa mudança no dia a dia. Para onde eu vou? Eu levo mais demônios ou eu os expulso? Né? Demônio, nós já falamos aqui várias vezes, demônio não é um ser, um ente que está aí misterioso, fazendo coisas sem a nossa vontade, mas nos tentando, etc. Não, demônio, diabo, Satanás, qualquer coisa desse nível, é o quê? É uma vivência distorcida, né? É uma vivência desintegrada da palavra, da proposta de Jesus, que é vida, e tudo aquilo que tira a gente da vida, da dignidade da vida, não é de Deus, né? Porque a proposta de Deus é que todos vivam e vivam plenamente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente é formador, a gente é divulgador de vidas, e com tudo aquilo que a vida precisa, alegria, tanta coisa, né, que a vida precisa, e nós podemos ser portadores de vida, não ficar levando demônios. Aliás, tem gente que, não só na questão da vivência, mas na própria palavra, o povo que fala em demônio, meu Deus, parece que o demônio faz um sucesso hoje, né? Tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio, e vir falando que não sei o quê, papapá. Deixa isso, um pouco essa tecla aí, vamos na tecla da misericórdia, da bondade, da paz, da alegria, né? Eu já vi muita gente. Tem aquela história, né, que uma pessoa de beata de igreja, vivia tratando mal todo mundo e aquela coisa, estava lá, né? Fechava a igreja, abria a igreja, mas não era igreja. Não, não, estava longe de Jesus. Servia o altar. Aí chegou o menino lá e começou, não sei se é brincar dentro da igreja. Ela disse: "Menino, com a cara fechada, se você continuar assim, fazendo isso aqui na igreja, você não vai para o céu." O menino olhou para ela e disse: "O seu céu, o céu para onde a senhora vai, eu não quero ir mesmo, não. Não quero ficar perto da senhora." Ai, ai, criança não tem jeito, né? Criança é muito espontânea. Pois é, né? Às vezes a gente, ao invés de expulsar demônio, leva tristeza para as pessoas, leva. Vamos expulsar a tristeza, gente. Vamos expulsar o ódio. Vamos expulsar ódio em nome de Deus. Meu Deus, quanta coisa nesse nível. Tá crescendo cada vez mais. Mentiras em nome de Deus, né? Que nós sejamos portadores da verdade. Isso sim é expulsar demônios. Portadores aí do ânimo para as pessoas. Eu vou ao supermercado aqui ao lado e eu faço tudo para coincidir que uma das moças lá do caixa seja que me atenda. E todo mundo parece que gosta de ficar. Eu estava observando ontem. As pessoas ficam na fila dela, espera. Às vezes a outra fila está mais vazia, mas as pessoas ficam ali na fila dela, sabe por quê? Porque ela é impressionante como ela passa para a gente uma alegria, é uma boa acolhida, é uma pessoa cheia de Deus. Não tem demônio ali, não, né? Não tem. Educadíssima, sabe? Sorridente, é já uma senhora. Gente, mas é impressionante como tratar as pessoas. Imagina trabalhar em supermercado, né? Com aquele tanto de gente, cada um de um jeito, gente ignorante e tudo mais. E essa pessoa entrar ali no meio e tratar todo mundo com a mesma alegria, sabe? Nada abala essa pessoa. Isso aí é expulsar demônios. Agora tem outros que, de tão perto que eles acham que estão de Deus, mais longe, né? Porque já não quer nem chegar perto deles. Condenam todo mundo, vive com armas no olhar, né? Fala mal de todo mundo, quer que condena todo mundo, não aceita isso, não aceita aquilo, e assim vai. O cristão, aquele que crê, fala novas línguas. É isso que eu acabei de falar aí a respeito da moça aí do supermercado, né? Falar novas línguas. Ou seja, comunicar novas coisas, né? Ser uma comunicação de Deus. Nós falamos isso no domingo agora muito. Não falar de Deus às pessoas, mas viver Deus, ser palavra de Deus, né? Falar Deus, não falar de Deus. Falar coisas novas, coisas, linguagens, novas linguagens, né? Vamos mudar esse tipo de comunicar, essa comunicação antiga. Nós podemos falar, né? Comunicar, falar com o jeito de ser, falar com o jeito de se comportar, falar com, sei lá, com tanta coisa boa que nós temos aí para comunicar a Deus. A gente não comunica Deus só com palavras, não, viu? Aliás, as palavras talvez são as menos eficientes hoje para comunicar a Deus. Comunica mesmo com vida. E aí tem uma coisa muito interessante aqui. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Ninguém vai sair ficar bebendo, ninguém vai pegar isso ao pé da letra, né? Ficar bebendo veneno. Vai beber que morre, tá? Não é isso que está falando aqui, não. É só os venenos sociais. Está cheio de veneno todo lado. Nós temos que tomar cuidado. Não é fugir do mundo, né, gente? Não é fugir do mundo. Isso não vai adiantar nada. Isso vai colocar a gente ainda mais raquítico, mais sem condições de enfrentar. A gente se fortalece com o mundo enfrentando o mundo. Eu sempre falo, já falei muitas vezes aqui, sobre o pé do meu avô. Tinha um casco tão grande, tanto ele andar a pé, criou uma resistência na sola do pé, dos pés, que quando ele pisava no espinho, quem quebrava era o espinho, não entrava. De tanto que meu avô já tinha uma resistência na sola dos pés, de tanto aqueles pés surrarem no chão, né? Pois é. A gente tem que criar resistência também contra os venenos. Veneno tem para todo lado, né? Mas se chegar até a gente, não vai fazer mal algum, porque a gente está bem por dentro. Nada que ninguém consegue envenenar a gente. É isso. Tem gente que se envenena à toa. Não, essa pessoa não está bem espiritualmente. Ela está muito vazia. Qualquer coisa que falam. Pode ser a coisa mais simples, não, mas não dorme mais, fica aí para baixo e tudo, na tristeza. Meu Deus, tem veneno para todo lado. Se a gente não souber agir dessa forma, com força e tudo, a gente vai ficar mal sempre, né? E a outra coisa aqui é impor as mãos sobre os doentes e curá-los. Não é imposição no sentido sacramental, ritual, né? É o impor a mão no sentido de transmitir energias boas, outras energias, tocar na realidade do outro, né? O impor mãos aí é muito bom. A gente, quando tem uma intimidade com as pessoas, a gente põe a mão nela, põe a mão no ombro, o tocar, né? Às vezes certas culturas aí são muito sisudas. O tocar é muito interessante, mostra intimidade. E Jesus sempre tocava nas pessoas, né, nos doentes, naqueles que mais necessitavam, né? Porque ele queria que a energia dele, que a força dele fosse transmitida às outras pessoas também, né? Então, gente, o que que é isso? É se inserir na vida comum das pessoas, vivendo a realidade de hoje. Não é fugindo, não adianta. Nós temos que nos educar, né? Nos preparar para viver o mundo de hoje. Famílias, nada de ficar aí, ah, porque eu vou proibir internet aqui em casa, proibir televisão. Esse caminho não é o caminho melhor, viu? Proibir. Não, o caminho hoje é o caminho de educar, de formar, de evangelizar bem, para que as pessoas possam estar no mundo, tocarem em tudo que estão aí, mas não se envenenarem, né? Por quê? Porque ela tem uma língua nova, ela fala novas coisas, ela não deixa, ela está imunizada, né? A grande vacina hoje contra essas negatividades do mundo, né? Não deixar esses vírus, não é só o vírus da Covid, mas tantos outros vírus que querem nos adoecer, nós podemos preveni-los com a nossa vacina. A vacina se chama educação, uma boa formação, viu? Procurar sempre encher a vida de coisas boas, de dignidade, né? De ficar aí se entregando ao besterol, aí não dá conta, fica muito. Muito raquítico, fica muito, como é que eu chamo? Fica muito anêmico, né? Qualquer coisa pega. Bom, e assim termina, né, o Evangelho de Marcos, com Jesus, depois de ter dado essas instruções aos discípulos, ele sobe ao céu. Não está aqui no Evangelho, mas terminando aqui, ainda tem um pedacinho ainda, né? Que ele sobe ao céu. Ou seja, só para que lugar aí para cima? Não, não sobe aí para algum planeta desconhecido, não. Aí, essa subida de Jesus ao céu é uma elevação de tudo aquilo que ele pregou, que ele viveu. Ou seja, é o final, é a finalidade, né, digamos assim, de tudo. Qual a finalidade? É levar tudo, apontando que tudo que ele fez, que ele agiu, toda a sua ação, né, foi elevado ao patamar mais sublime. É isso que é a elevação de Jesus, né? É a vitória da humanidade. Essa é a elevação. Engraçado, né? Eu vou só falar mais uma coisinha aqui. Se vocês pegarem o Evangelho de Marcos, nós estamos hoje no capítulo 16, mas tem uma coisa muito curiosa. Vocês podem pegar o Evangelho aí e dar uma checagem. O Evangelho, antigamente, o primitivo Evangelho de Marcos, ele terminava no 16:8, terminava ali. Olha como é que o evangelho terminava. Terminava dizendo que as mulheres saíram do túmulo correndo porque estavam com medo, com muito medo, e por isso não disseram nada a ninguém. Pronto, acabou. Terminar assim seria um desolê danado, né? Aí houve uma complementação depois. Não, aí não pode terminar assim. Quem fez experiência com Jesus, quem conviveu com ele, não pode terminar assim, né? Tem que agir em nome dele para depois subir com ele. Vai ficar por aí? Não vai nada disso. Qual o resultado final disso? O resultado tem que ser ressurreição. O resultado tem que ser elevação ao céu. Se não for isso, para quê? A gente vai ficar com medo? Pregar essa religião de medo? Não. Fé não é para ficar com medo e fugir dos outros, não. Fé é para a gente não ter medo. Aí que não tem, temos, não devemos ter medo mesmo, viu? Enfrentar o que está aí e ajudar as pessoas, tocar nos outros, para que nós todos possamos fazer parte do único corpo de Jesus, subir com ele para um grau, para um patamar mais digno de vitória para todos. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Desculpa falar muito hoje, mas é porque realmente eu queria detalhar mais, né, essa parte do Evangelho. Para você, então, que está nos acompanhando, a bênção de Deus Todo-Poderoso no amor, na paz, na justiça, na bondade. Pai, Filho e Espírito Santo, que essa bênção desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém.